40 minutos. Havendo um número legal, declaro aberta a sessão. Secretário para a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão 6 de outubro de 1983. Presença do ministro almirante de esquadra, Otávio José Sampaio Fernandes. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho. Compareceram os ministros Jacir Guimarães Pinheiro, Fábio Assintra, Deoclésio Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Júlio de Sábia Rembach, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Fragomene, Jorge Alberto Romeiro, Antônio Carlos Seixas Teles, Roberto Anderson Cavalcante e Heitor Luiz Gomes de Almeida. Não compareceu o ministro Walter Godini. Às 13h30, havendo número legal, foi aberta a sessão. Lido sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatado, julgado, entre outros processos, o habeas corpus 32.186, Rio Grande do Sul. Relator, ministro Carlos Alberto Cabral Ribeiro. Paciente, José Orlando, conscrito, pede a concessão da ordem para anular o termo de submissão. Por unanimidade de votos, decidiu o tribunal conceder a ordem para que seja anulado o termo de submissão. Foi a seguir encerrada a sessão.
Discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada a ata. Eu quero comunicar aos senhores ministros que no dia 13 será inaugurada no Rio de Janeiro, serão inauguradas as novas instalações das auditorias que tinham pegado fogo. Eu pretendo comparecer e aproveitar, fazer uma inspeção nos dias 13, 14 e 16, nas auditorias do Rio de Janeiro. Aliás, 17. De maneira que eu não estarei presente na próxima sessão. Queria pedir também a atenção dos senhores, porque na sessão extraordinária do dia 13 de maio, foram aprovadas várias alterações do regimento interno. Uma delas era atualizar o capítulo 5 da Convenção Parcial. E a alteração feita diz que a Convenção Parcial, mediante representação do corregedor, será feita no prazo de 5 dias após efetuada a correição nos autos. Parágrafo 1º. As decisões do plenário serão consubstanciadas em despacho do relator. Parágrafo 2º. As providências cabíveis para o cumprimento das decisões do plenário serão adotadas pelo ministro presidente, sob caráter administrativo, ou pelo ministro corregedor nos demais casos. O rito do julgamento será estabelecido por recurso em sentido estrito. Acontece que, nessas circunstâncias, ocorreu recentemente, numa correição parcial, que foi relator o ministro Jacir Pinheiro, que apenas declarou que o plenário tinha aceito por maioria, mas havia um voto em separado, de modo que eu fiquei com um voto em separado, sem existir um acordo. Eu queria pedir a atenção dos senhores sobre isso, para que meditassem e, posteriormente, mais adiante, nós revíssemos isso, porque ficou uma situação esdrúxula. Eu tenho dentro de um processo, de uma correção parcial, feita por representação do corregedor, um voto separado, sem haver justificativa, porque não há acordo. Foi apenas o despacho do relator, dizendo que, por maioria, o plenário havia... Então, eu queria que meditassem sobre isso para ver se havia, talvez fosse o caso dessa parte ser alterada, restabelecendo-se um acórdão, para poder permitir que, nos casos como esse, houvesse a constância das razões do acórdão e das razões do voto vencido, que são as únicas que constam.
Presidente, e mais uma circunstância. É que, quando deu o despacho, não sei se gosta de referência ou lembrado, eu repeti as palavras da Cássia. Agora, o processo pedia as mãos, inclusive sem a ata. Eu mandei juntar a ata, porque nem a ata tinha sido anexada ao processo. Como é que você pode saber qual foi a maneira pela qual se viu a casa? Não tem que adivinhar. Eu acho que o status quo seria muito interessante. O retorno é o status quo. Mas como está fazendo uma corda? É uma coisa muito simples, né?
Falou, ainda se justifica. Eu acho que o Vasconcelos tem razão, que a gente deve meditar sobre isso. Mas por quê? Aceitando, como o relator e a maioria aceitaram a representação, os argumentos são da representação e o voto vencido socorre os argumentos. Agora, em outros casos, realmente. Nesse caso,
mas o problema foi não, que no entendi, processo entendi. Existe um voto vencido
e sem acordo.
Sem acordo.
Despacho singular.
Despacho singular. Bom, então, por causa disso, essa meditação dos senhores. Um momentinho, eu não terminei ainda. Meus senhores, no dia 1 de outubro passado, também passou desapercebido a presidência, mas agora fui lembrado pelo ministro Cabral Ribeiro, que nós tivemos o transcurso do aniversário de um nosso novo companheiro, general Almeida. De modo que eu queria, embora atrasado, apresentar a sua excelência, em nome de todos nós, os votos de muita felicidade, muito sucesso na nova carreira, juntamente com sua família. É hábito nosso fazermos isso na ocasião própria, mas passou desapercebido, mas agora lembrado pelo ministro Cabral Ribeiro, como foi durante o recesso também, de modo que eu faço então, em nome de todos, creio que todos concordam, todos. Muito obrigado. Vai para a ata. Eu recebi também ontem, porque eu pensei que o ministro corregedor fosse fazer um plano de correção, como da outra vez ficou assentado, para um período longo. Mas Sua Excelência ainda apresentou um novo plano para o mês de novembro. Não sei se haverá outro para dezembro.
Excelência, talvez não tenha lembrado a observação que eu fiz foi a seguinte: atendendo às ponderações feitas, eu disse que, como nós estávamos na iminência de realizarmos a convenção no Rio de Janeiro, que é a última deste ano, nós iríamos fazer justamente, apresentar a Vossa Excelência, para se dirigir a casa, o plano de convenção de novembro para o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Agora, no tocante às demais auditorias, apresentarei um plano único, de acordo com o que foi decidido. Apresentarei para ser feito no mês de, no ano de 84. Porque nós temos que, a cada dois anos, essas auditorias têm que ser visitadas. São Paulo vem ser visitada pelo ministro Jaci. São Paulo, Campo Grande e Curitiba, onde houve também o problema de uma correção especial. Agora, eu irei fazer, a partir do dia 16, já aprovado pelo plenário, Porto Alegre, Santa Maria e Bagé. E na volta, enchem aqui chegando, se aprovado esse plano, eu já irei imediatamente para o Rio, para durante o mês de novembro fazer o Rio e Juiz de Fora, deixando, apresentando depois um plano geral para as demais auditorias.
Bom, então, Vossa Excelência insiste nesse plano parcial.
Parcial.
Bom, então eu vou mandar tirar xerox para distribuir os seus ministros para poder analisar e depois opinarem oportunamente. Como a data provável de saída de Vossa Excelência é no dia 9 de novembro, há tempo mais que suficiente para que cada um medite sobre o plano de Vossa Excelência, o número de dias em cada auditoria, etc.
Eu queria dizer poder, também então, a Vossa Excelência que essa matéria
se manifestar em respeito.
Foi objeto de observação, é que foi feita já uma previsão pela corregedoria das despesas no plano apresentado para a despesa do tribunal foi feita a oportunidade, foi cogitado também essa despesa.
É isso, eu vou mandar estudar pela diretoria. Eu vou mandar estudar pela diretoria também. Mas o problema é que eu não tive tempo e vou tirar as xerox para que os ministros tenham tempo de ler com tranquilidade e não sejam surpreendidos aqui e votar na última.
A minha razão de apresentar e pedir até o pedimento a Vossa Excelência hoje é porque, como Vossa Excelência vai viajar amanhã,
certo.
E eu, domingo, deveria me apresentar, não vou ter outro contato com Vossa Excelência até a volta.
Tá. Bom, meus assuntos acabaram. Com a palavra, os senhores ministros. Como ninguém quer usar a palavra, eu chamo a julgamento fora de pauta o habeas corpus 32.184 do Distrito Federal, em que é relator Sua Excelência, o ministro tenente brigadeiro Fábio Cedra. Queira relatar, senhor ministro.
Habeas corpus 32.184, Distrito Federal. Paciente João Rezende Costa Neto, civil, respondendo processo perante a 11ª, como em curso no 254 CPM, alegando inépcia da denúncia e abuso de poder, pede a concessão da ordem para trancamento da ação penal. Impetrante, Dr. Edson Carvalho Vidigal e Elizabeth Diniz Martins Sul. Os advogados referidos impetram a presente ordem habeas corpus, favor do civil João Rezende Costa Neto, com a finalidade de trancar a ação penal instaurada contra o mesmo, alegando inépcia da denúncia e abuso de poder. A inépcia ocorreu, segundo os impetrantes, por inobservância das letras C, E e F, artigo 77 CPPR. O abuso de poder, também na visão dos impetrantes, teria ocorrido pelo fato da denúncia haver descrito simuladamente um fato criminoso inexistente. E o pedido está instruído com documentos folhas 2 a 12. Instado a manifestar sobre o feito, opina a nota da Procuradoria-Geral pela denegação da ordem. No caso presente, tornou-se desnecessário o pedido de informação em razão dos autos da ação penal se encontrarem distribuídos a este relator. Para apreciação de recurso criminal interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça que declinou na competência do juízo da 4ª CJE. Meu relatório.
Queira boa tarde.
Contra o paciente foi ofertada a denúncia nos seguintes termos. Em 17 de novembro de 82, cidade de Paracatu, agentes da delegacia de polícia apreenderam na residência do denunciado João Rezende da Costa Neto, situada na rua Professor Henrique Reis, 873, o automóvel marca Volkswagen Sedan, chassi, número tal, motor número tal, registro tal, pertencente ao gabinete do ministro do Exército. Termo de depósito, folhas, termo de restituição, folhas e auto de apreensão, folhas. O veículo apreendido foi furtado no dia 27 de outubro de 82, por volta das 14 horas, de estacionamento da quadra 504 Sul, proximidade da agência do Banco Bradesco nesta cidade, por pessoa não identificada e por ocasião da apreensão, trazia a placa BN5679. Segundo consta, o órgão denunciado adquiriu o automóvel furtado em 3 de janeiro de 83 de um indivíduo que declarou chamar-se Jorge da Silva Marinho, não localizado, não exigindo a entrega de qualquer documentação do veículo por parte do vendedor, estando assim ciente de que adquiria coisa proveniente de crime. Face ao exposto, está o órgão denunciado em curso nas sanções do artigo 254, do Código Penal Militar, fecha aspas. A peça vestibular acusatória, apesar de não ser um primor, não violou os princípios delineados do artigo 77 do CPPM. Eis que em relação à letra C, tempo e lugar do crime, aduz a mesma que o carro foi apreendido com o paciente a 17 de novembro de 1982 e que o furto fora praticado no dia 27 de outubro de 82. Por outro lado, a presunção de delinquência de que trata a letra F do mencionado dispositivo legal decorre do fato de o paciente haver adquirido o veículo sem a preocupação de exigir os documentos legais do mesmo. Valendo salientar que as folhas 23 e 24 versos há notícias de outro envolvimento similar. É bem verdade que, inexplicavelmente, a denúncia faz referência ao dia 3 de janeiro de 83, como sendo data da aquisição do veículo. Contudo, tal referência é incapaz, por si só, de invalidá-la, pois a faixa de tempo do crime de receptação foi muito bem fixada entre 27 de outubro e 17 de novembro de 82. Essa data aqui foi colocada na denúncia porque é a data em que, depois de preso, o homem que estava revel, depois de preso, ele fez declarações no dia 3 de janeiro. Então, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, enganou-se falando em dia 3 de janeiro como sendo a data do furto. Não foi. Dia 3 de janeiro foi a data das declarações do réu, ou do patrão. A análise apurada do modo do cometimento é assunto a serviço na instituição criminal, fugindo ao campo estreito do habeas corpus, não cabendo neste percorrer as circunstâncias em que o negócio foi desenvolvido. Quanto ao local onde teria ocorrido o crime de receptação, o próprio acusado foi quem criou uma situação duvidosa, dando ensejo a um conflito negativo de jurisdição dirimido já por esta corte, pois o mesmo afirmou inicialmente haver comprado o veículo em Paracatu, Minas Gerais. E posteriormente, em outro depoimento, informou que comprara na cidade de Goiânia. Há, portanto, justa causa para a instauração da ação penal, pois existe crime em tese e indícios de que o paciente é o autor, e quanto à matéria probatória, não é o habeas corpus o meio idôneo para tal discussão. A lei processual militar estabelece verbos, artigo 30, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver a prova de fato que, em tese, constitua crime. B. Indícios de autoria. Assim, os fatos denotam a existência de um crime de receptação e, havendo a ré esportiva sido apreendida em poder do paciente, o qual, de modo vago e inconsistente, afirma que a comprou de Jorge da Silva Marinho, não tendo mesmo lhe dado nenhum documento, e a presunção indiciária quanto à autoria há que recair sobre o mesmo. Inexiste omissão dos elementos básicos previstos no artigo 77, sendo incabível a concessão de habeas corpus, pois a alegada falta de justa causa para a ação penal não se revela indiscutível prima facie. Para a denúncia prevalece o axioma, in dubio pro societate. Né? É isso, ministro? Expósito denego a ordem penal determinando o prosseguimento da ação penal. E junto com o habeas corpus, me foi trazido também ao conhecimento aqui uma nova notícia de jornal referente a esse indivíduo. Sexta-feira, 30 de setembro. Polícia desbarata gangue que roubava carros em Brasília. Delegacia de furto desbaratou ontem uma quadrilha de ladrões de carros que agia em Brasília, na cidade mineira de Paracatu, onde mora o chefe, João Rezende da Costa Neto. É quem estamos referindo. O Capão, de 30 anos, reincidente nessa modalidade de crime. Através da prisão do conhecido puxador Francisco Pereira da Silva Jair, pelo delegado Norberto, nos fundos do restaurante Sarau, em Taguatinga, agentes da seção de investigação solucionaram 6 casos de furto de automóvel. Até agora, contudo, Iracildo, que está à frente das diligências, recuperou apenas um Volkswagen N80, roubado por Jair, e entrega ao puxador Cláudio Lemos do Prado, 28 anos, e segue a gangue. No final,
essas pessoas aí, Jorge da Silva Maria,
é de que ele diz que comprou numa praça, uma praça aqui em Goiânia, primeiro em Paracatu, depois em Goiânia. Comprou em segundo depoimento, está em Goiânia. Comprou esse, e não exigiu recibo nenhum, pagou cerca de 150 mil cruzeiros, e que sabe apenas que o sujeito mora em Belo Horizonte. E que em Belo Horizonte não foi encontrado, o endereço dele é desconhecido. Mas aqui apareceu já no jornal, ele aqui, ele pertence à quadrilha e está em Brasília. E Jorge da Silva Marins, João Rezende Neto, já foi preso pela delegacia de furtos em dezembro do ano passado, após ter sido movido justamente com Jair é o que ele diz que não conhece, e Cláudio Lemos do Prado, no furto de um Volkswagen do SNI. Jair também usa o falso nome de Jorge da Silva Marinho. É uma notícia de jornal que me foi trazida ao conhecimento para o caso do recurso do Derimia Pendência entre a 4ª e a 11ª. Bem, o meu voto, então, é negar a ordem determinando o prosseguimento da ação penal.
Governador, denega a ordem. Discussão. Votação. Por unanimidade de votos, decidiu o tribunal negar a ordem. O processo que está em vistas com o ministro Fábio, você não está em condição já de...
Já estou, é muito simples.
Então eu chamo a julgamento mandado de segurança 168, Estado do Rio de Janeiro, que está com vistas com o ministro Fábio Assenta.
É, tradicionalmente o processo é muito mais simples do que se pensa. E pela sua simplicidade, eu até não
verificar a disponibilidade.
Esse mandato, a solução dele é muito mais simples do que se espera. E pela, justamente acho que por causa dessa simplicidade e o relatório muito bem feito e voto do ministro Dioclésio, eu não entendi bem, o compreendi mal. E vou pedir vistas. Trata-se de um mandato de segurança em que Paulo César Duarte, solteiro, agente administrativo, residente à rua tal, da Passa Anchieta, e Sônia, não sei, são funcionários da Justiça Militar, em que impetraram uma liminar para que lhes fosse concedida inscrições provisórias nas respectivas categorias funcionais, constante as fichas de inscrição encaminhadas tempestivamente em breve à corte na forma do regimento interno. Eles queriam concorrer ao concurso público de extensão funcional. É um concurso duplo em que 50% das vagas são reservadas esse concurso para candidatos e as outras 50% para funcionários. Então, eles requereram a sua inclusão e a liminar foi concedida, dependendo depois da aprovação do plenário. Verifica-se o direito a esse recurso apenas consultando a resolução 18, parágrafo 3º. Ressalvada, diz esse parágrafo, ressalvada a hipótese que trata o parágrafo 1º deste artigo, poderão concorrer à extensão funcional todos os servidores pertencentes à categoria funcional constituída de cargos efetivos e dos cargos integrantes dos quadros a que se refere o parágrafo 1º desta resolução, não importando a classe a que pertenço nem a referência que estejam localizados. Então, esse artigo dá esse direito líquido de certo aos funcionários de concorrerem a esse exame, a esse concurso público. Era o que eu tinha acrescentado. Passo ao ministro Opresso para prosseguir, então, lá.
É. O voto do ministro Deoclésio, não sei se você é fiel, é concedendo o mandato para legitimar a liminar que concedeu autorização para eles fazerem o concurso, ficando a critério da administração o aproveitamento. Foi o voto de Vossa Excelência?
É, não, eu, o problema está ficando lá, que tem a administração, no meu entender, é implícito, né? Não fez parte do voto, não. O restante está perfeito. Mas não há dúvida que fica a cargo da administração o preenchimento das vagas, que aí é um problema complementar, digamos assim,
aqui, né? Então, antes que continue a discussão, não havendo mais quem quer discutir, vou tomar a voz. Vinícius Seixas Terras, Anderson, ministro Cabral Ribeiro, ministro... Eu não sei se o ministro Padilha está impedido ou não está. O ato da presidência, mas foi na sua presidência. Eu também, inclusive, se estivesse aqui, talvez tivesse evitado o mandato, porque eu tinha concedido a licença, mas eu não estava aqui, quem estava era o ministro. Ministro Rui, ministro Berrentai, relator. Eu não voto porque é ato do presidente, embora o ato não seja meu, seja do ministro Jordim. Então, por unanimidade de votos, decidiu o tribunal conceder o mandato. Chamo agora a julgamento, desaforamento fora de pauta, número 315 do Estado do Paraná. É relator, ministro Jaci Ribeiro. Com a palavra, ministro relator.
Senhor presidente, senhores ministros, o doutor Jaci Ribeiro, ministro substituto de juiz auditor, pede o desaforamento do processo para uma das auditorias de Marinha da 1ª CJM, porque as testemunhas não residem naquela área, pelo contrário, residem no Rio de Janeiro. Os oficiais de Marinha se encontram em estado diferente daquela jurisdição e, dada a impossibilidade de compor o conselho, esse é o fundamento, ele solicita, em benefício da justiça, que o seu pedido seja atendido. Ouvida a toda subprocuradoria-geral, através do Dr. Antônio Barnon de Andrade, ele é plenamente favorável ao pedido.
É o relator.
Quero votar.
Eu defiro o pedido para que os autos sejam enviados à primeira autoria de Marinha.